Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. E sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do Terceiro Trimestre de 2016 da Raia Drogasil. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.raiadrogasil.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Raia Drogasil, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagostes, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bem-vindo ao Conference Call do Terceiro Tri da Raia Drogasil. Como sempre, o Eugênio começa aqui com a apresentação, deixando os principais highlights, eu entro para dar um pouco do que está acontecendo no dia a dia do nosso negócio. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Então, é com muito prazer que a gente começa aqui a apresentação dos nossos resultados do Terceiro Tri desse ano. Esse foi mais um excelente trimestre da companhia, que me deixou aí bastante satisfeito. A gente fechou o período aí com 1.370 lojas em operação, abrimos 53 lojas aí somente neste trimestre, já são 150 ao longo do ano, e encerramos 13 lojas nesse tri. Dessas 13 lojas cerradas, 5 foram mudanças de endereço. A receita bruta atingiu 3,1 bilhões de reais. A gente cresceu 25% consolidado, com 13,5% para mesmas lojas aí no Rio Sul Varejo. A gente atingiu uma margem bruta aí bastante elevada aí de 29,5%, que representou um crescimento de 0,9% sobre o mesmo período anterior. Isso resultou na EBITDA de 154 milhões, uma margem de 8,3% e um crescimento consolidado também de 0,8%. Com isso, o lucro líquido atingiu 127,6 milhões, né, o ajustado, margem de 4,2%, e aí é um crescimento de 33,1% sobre o mesmo período do ano passado. E, por fim, a gente teve uma forte geração de fluxo de caixa no trimestre, 172,5 milhões livre, 162,4 milhões total. Página 4, falar um pouquinho da expansão aqui da companhia. Como eu falei anteriormente, a gente encerrou o TRI com 1.370 lojas. A gente abriu 53 lojas nesse TRI, sendo que se a gente olhar o ano acumulado, são 150 lojas, então estamos exatamente aí on track, né? Foram 3 quartos do ano e 3 quartos das 200 lojas já abertas, tá? E a gente caminha para 200 lojas efetivamente. Se a gente olhar os últimos 12 meses, a gente fez até mais que isso já. A gente está em 212 lojas. Nas verdades, permanece dessas lojas. O Marcinho vai falar um pouco mais disso ao final da apresentação. Tá? Outro ponto importante é que da base total de lojas, 34,6% ainda tem maturação. Esse é o maior número da empresa desde o terceiro trimestre de 2013. Só que o número de lojas de ano 1, ele é recorde absoluto aí, desde a fundação da Rádio Brasil, com 15,5%. Então, se a gente olhar aí realmente a idade do portfólio, combinando o fato que eu tenho um portfólio todo, muita loja de maturação, e grande parte dessas ano 1, eu diria que esse é o portfólio mais verde, provavelmente desde a fusão em 2011, tá? Eu queria também enfatizar, a gente encerrou 13 lojas nesse trimestre. Tá? Esse é um número elevado e esse é um número atípico. Acho que tem alguns fatores aqui que é importante mencionar. O primeiro é timing. A gente concentrou muito fechamento nesse tri e vai ter pouco fechamento no próximo. Então esse é um fator. Além disso, a gente também tem um outro número atípico aqui, a gente tem 5 mudanças de loja nesse número, tá? E mudança de loja é boa notícia, porque a mudança de loja é um investimento pleno de loja nova e a gente pede uma TIR marginal contando qual que é a EBITDA da loja anterior. Então, a loja nova que entra, a TIR tem que contemplar que ela devolva o EBITDA que já tinha e ainda crie valor suficiente para remunerar o capital investido. Então, isso é boa notícia. E, por fim, a gente tem aí uma depuração da aquisição que a gente fez em Goiânia há vários anos atrás. A gente fechou 4 lojas, dessas lojas adquiridas em Goiânia, foram 25, 26 lojas. Então, 4 lojas a gente fechou agora. E por que isso é importante? Isso ajuda a melhor operação, assimilar, ajuda a gente a adequar o adensamento ideal e abre caminho de retomar o crescimento da expansão em Goiânia, que a gente já não faz há muito tempo. Então, hoje, a gente volta a olhar esse mercado e, para isso, é necessário esse balanceamento. Página 5, a gente fechou aí o período, como eu falei, 1.370 lojas, né? Dessas lojas são 660 Droga Raia e 707 Drogasil mais Farmazil. Além disso, a gente tem 3 lojas da Formil também inclusas nessa base. A gente encerrou o período aí com presença em 18 estados, tá? Já contando aí o estado de Tocantins, nosso mais recente estado, onde a gente tem 2 lojas, e a gente atingiu aí, e esses 2 estados representam 90% do mercado farmacêutico brasileiro. E o que é bacana é que quando a gente olha aqui no lado direito, não só o nosso market share ele não é elevado, como ele está crescendo de forma importante. Então isso aponta o tamanho do volume de crescimento que a empresa ainda tem para frente. O nosso share comparável nacional, comparável àquele share que ele exclui, né, as novas lojas que o INS passou a capturar ao longo do período, saiu de 10 para 11,8. Então a gente cresceu 1,8 pontos percentual em nível nacional. São Paulo com um número muito forte, né? A gente foi de 21,7 para 24,1. Sudeste de 6,8 para 7,3. Centro-Oeste e Tocantins, como Tocantins é só 2 lojas, Tocantins é a região norte, a gente não vê sentido em olhar a região norte, a gente está agregando Tocantins como extensão aqui do Centro-Oeste. Então, nesse mercado, a gente saltou de 12,4 para 13,9, Sul, 5,4 para 6, e Nordeste, 2,3 para 4,7. Não vai demorar para o Nordeste passar o Sul. O Nordeste vem num ritmo realmente muito forte, é uma operação que a gente está bastante satisfeito com ela. Na página seguinte, a gente quebra aqui o crescimento. Então, 25,2% de crescimento total, se a gente olhar aí por negócio, o negócio de varejo, quer dizer, a bandeira Raia do Brasil, a gente cresceu 23,8%. E a Forbil cresceu no período 91,1%. Desse faturamento de 3,50, 93 milhões da Forbil e os demais 2,957 milhões são Raia do Brasil. Se a gente olhar o mix aqui, a gente teve um comportamento bastante atípico, porque a gente teve aí um terceiro tri bem mais frio do que o normal. Então, o que acontece? A gente tem um OPC, um crescimento bastante forte, né? Saltando de 17,5 para 17,9, crescendo de 6,4% no período. A gente tem também um crescimento muito bom em marque genérico, 25,2 nos dois. Ou seja, o negócio farmacêutico foi muito forte em função disso. Quem pagou a conta foi a perfumaria. Porque numa sazonalidade, na medida em que a gente teve um trimestre muito forte, a gente perdeu um ponto aí de crescimento de perfumaria no mix. Então, a perfumaria cresceu 19,3, mas a gente tem uma diluição aqui importante no mix. Tá? A gente espera que esse efeito mix volte a se normalizar. Na página 7, aí olhando quebrando aí esse crescimento total de 25,2% entre as mesmas lojas e maduras, a gente atingiu 8,9% de crescimento para as lojas maduras e 13,5% para as novas lojas. Aqui tem um efeito importante, que acho que afetou grande parte aí do varejo, que foi as Olimpíadas, né? Então, durante as 3 semanas das Olimpíadas do Rio, as pessoas ficaram muito mais em casa assistindo televisão e menos na rua comprando. Então, o efeito dessa queda no trimestre foi de 1,3%. Então, isso mostra quão intenso foi esse efeito naquelas 3 semanas, né? Então, estamos falando 3 semanas de 12. 3 semanas de 12 geraram 1,3% no CRI. Então, foi um efeito bastante importante. E foi impressionante observar. A venda, de repente, caiu, de repente, ela subiu de novo. Então, o importante é que ela segue uma tendência muito boa. A gente fechou o CRI de uma forma bastante satisfatória de venda, apesar disso. E a gente está bem feliz que está vendo agora no mês de outubro. Página 8, a gente teve um crescimento de margem bruta de 0,9%. Isso foi realmente o grande destaque do trimestre e o que explica esse resultado bastante expressivo. O principal efeito aqui realmente é a pré-alta. Não só isso é uma pré-alta muito mais forte do que antes, mas a gente também fez uma compra maior. Então a gente tem um resíduo de pré-alta nesse terceiro CRI bem maior do que o que normalmente existe. Então, tem um spillover aí dessa pré-alta que não ficou estopa no segundo CRI e que migrou alguma coisa para esse terceiro CRI. Então, isso explica esse crescimento de margem. Outra coisa que contribuiu para a margem é o crescimento do AVP. A gente falou presente 0,2 num cenário aí de juros altos e num cenário uma posição bem confortável de caixa. Tá? Por outro lado, o crescimento da Forbil, ele acabou reduzindo essa margem bruta em 0,2, aí, neutralizando o AVP. A Forbil tem uma margem bruta menor pela natureza do negócio dela e na medida que ela cresce muito mais rápido que a Rádio Brasil, ela gera um efeito mix desfavorável na margem bruta e um efeito mix favorável na natureza. Okay? Olhando aqui na direita do ciclo de caixa, a gente recebeu um número muito bom aí, 50 dias, flat em relação ao terceiro tri do ano passado e uma reflexão importante do segundo tri, que como a gente havia antecipado, foi um pico de ciclo de caixa da companhia em função da estocagem da pré-alta. Tá? Então a gente volta aí a patamares normais e com isso a geração de caixa do trimestre é muito forte. Despesa, né? A gente teve aí, se a gente olhar aí a despesa ao longo dos últimos trimestres, a gente tinha um comportamento bastante flat, né? A gente tem 0,10 aí a mais do que o terceiro tri de 2015 e está flat em relação ao segundo tri desse ano. Tá? A gente olha a despesa administrativa, a gente fez 2,4, que é uma diminuição de 0,10 sobre o ano passado, mas nas despesas de venda, a gente tem uma pressão de 0,10. Tá? Pessoal, acho que a principal fonte da pressão, a gente tem 0,2 a mais de despesa pessoal, marketing 0,1 a mais, aluguel 0,1 a mais, é um paradoxo, né? Apesar das renegociações de aluguel que a gente está fazendo com excelentes resultados, você tem o IGPM que ele pressiona. Então, o efeito líquido ele foi uma despesa. Por outro lado, como eu falei, o gerente diminuiu, né? E tem efeitos positivos aí da Forbil e de novas lojas. Tá? A gente está num momento muito bom de novas lojas. Por quê? Porque como a gente começou o plano de expansão mais cedo nesse ano, a gente tem uma concentração de primeiro semestre muito maior do que o usual, a gente tem muito mais loja gerando caixa positivo para pagar a compra dos clientes agora do que a gente tinha no ano passado. Então essa curva começa a virar e a gente começa a ver ganhos de minimização dessa pressão de lojas novas. Tá? E a Fabio também, como eu falei, ela tem um efeito mix favorável aí, porque a Fabio tem uma base de despesas mais leve que a Rádio Brasil. É isso. A gente atingiu uma EBITDA de 254 milhões, crescimento de 0,8. E aí, o que eu falei agora, a gente vê nesse número aqui. Se a gente olhar só as 1.220 lojas no final de 2000, que a gente tinha no final de 2015, e a elas atribuindo todas as despesas administrativas, todas as despesas de logística, o EBITDA teria sido 260 milhões, correspondente a 9%. Então, a expansão desse ano penalizou a EBITDA em apenas 6,3 milhões. E como eu falei, tem muita loja entrando agora e pressionando, mas tem muita loja que está no início do ano e já está gerando caixa. Então, esse efeito ele é bem menor do que em anos anteriores. Junto com o resultado, 7,6 milhões, a gente tem um crescimento de margem aí de 0,3 no percentual. Tá? E página 12, falei, a gente tem um vídeo chamado geração de caixa, sobretudo em função da reversão do ciclo de caixa. Então a gente gerou 202 milhões de recursos das operações contra 141 do ano passado. Somando aí, o capital, essa reversão de capital de giro, a gente gera 316 de caixa operacional contra 167 do ano passado. Investimos 144 milhões, então o investimento está muito mais, não só forte, mas adiantado, uma questão de timing também. Além de ter 50 lojas a mais esse ano, tem a questão de timing, a gente está mais adiantado, então o capex é bem maior. Mas mesmo assim, fiz caixa livre, 172 nos 5 milhões. Positivo e um fluxo caixa total 162 positivo. Se a gente olhar os últimos 12 meses, a gente vê que mesmo assim tem um fluxo caixa livre positivo de 9,4 e um negativo de 74 milhões. Por que esse número é expressivo? Porque o 4 tri todo ano tem uma sazonalidade super positiva de ciclo de caixa. Então qualquer trimestre que compare com o 4 tri está em situação desfavorável. E a gente, mesmo assim, conseguiu registrar aí um fluxo caixa livre positivo nesses 9 meses. E aí, para encerrar, antes de passar a bola aí para o Marcílio, né? A gente vê aí a performance de ação, a gente gerou um retorno total acionista no ano aí de 87% até o momento, né? Com uma valorização acionária bastante importante. Para quem investiu no IPO do Brasil, a gente tem entregado uma taxa interna de retorno de 30,9% ao longo de 9 anos, ou seja, é um número bastante expressivo. E para quem entrou na Toda Raia há 6 anos atrás, a gente tem 37,9% aí de retorno médio anual. São números aí bastante expressivos que mostram a capacidade da empresa de reinvestir todo o caixa gerado com taxas de retorno bastante expressivas, e isso, claro, se materializa na performance financeira e no preço da ação. Então, com isso, eu estava com o Marcílio, e na sequência vai ter todas as respostas.
Bom, obrigado, Eugênio, bom dia a todos de novo. Tá? A primeira mensagem aqui das Olimpíadas, da venda, realmente. É muito interessante como a nossa venda é estável, né? Você tirou realmente o efeito das Olimpíadas, a venda voltou ao normal e ela continua com a mesma força que tinha vindo nos outros trimestres, sem grandes mudanças, né? O que tem ajudado muito a venda é a abertura. A gente acelerou bem o processo de abertura. A gente já abriu 150 lojas no ano até agora e 212 lojas nos últimos 12 meses. Eu visitei o México há 2 anos atrás e conheci um varejista lá que abria 3 lojas por dia. Aquilo ficou na minha cabeça desde aquele momento. E eu vi como a gente poderia conseguir abrir de maneira mais espalhada as lojas possíveis. Estamos abrindo de 15 a 20 lojas por mês, todos os meses. Isso deve continuar no ano que vem sem problema. Vai ter um gap só em janeiro. Isso ajuda muito a companhia como um todo. Então, a gente montou uma linha de montagem de abertura de lojas, realmente. Isso tem ajudado bem nosso resultado. A loja não abre só qualquer loja. Ela tem abertura com uma boa performance, que a loja tem abrindo muito bem. A gente criou também a metodologia de poder acompanhar melhor as lojas, né? Então, tem um painel de aderência, que a gente chama, a gente olha toda semana e tem que entender cada vez mais com os erros e com os acertos para poder pensar no futuro, né? Bem espalhado em 18 estados. Então, começou a andar como se fosse realmente uma linha de montagem para a gente e faz com que no quarto trimestre de 2016, provavelmente, nós vamos abrir até menos lojas que no quarto trimestre de 2015. E vai ajudar a gente no mês crítico, que é o Natal, né, para poder receber melhor esses clientes. Então, a abertura continua bem, sem grandes problemas. Um problema sério que tinha, que era um desafio grande, que eram pessoas, como ter gerentes prontos para atender essa loja. Está tudo funcionando bem, os gerentes estão prontos, a gente tem um workforce plan aqui para entender o futuro desse negócio. E vem funcionando bem, vão promovendo a turma recebe as lojas prontas, de repente, para atender o cliente. Isso faz com que a gente possa olhar para o futuro cada vez com mais força, né? Então, quando a gente fala de formatos, hoje nós estamos abrindo uma loja em Higienópolis, uma remodelação do formato da Drogasil. A gente estudou os nossos DNA das duas marcas no ano passado e a Drogasil não passava por uma grande mudança desde 2003. A gente parou, estamos criando uma Drogasil nova, muito mais moderna, muito mais legal para o DNA da marca, realmente, e estamos abrindo em Higienópolis. Hoje, abriu também duas lojas grandes, grandes postos, da marca Raia, nesse trimestre. Uma foi em Alphaville e outra foi na Paulista. São lojas emblemáticas, realmente, que a gente trabalha com muita força a experiência de compras do cliente, aumentando muita possibilidade para beleza, para mulher, deixar a pessoa mais tempo dentro da loja. A loja vem performando muito bem, tá? E outro ponto positivo também nos formatos, que a gente vai abrir 4 lojas Farmazil, cada vez conseguindo ganhar mais confiança no formato Farmazil para atender principalmente a classe C e D. Então a Farmazil está deixando de ser um piloto e vai começar a virar um negócio realmente para a gente e provavelmente terá uma grande opção de futuro para o nosso negócio como um todo. Na gestão de categoria, a gente percebe um avanço muito grande de tudo que a Dejan está aportando para a gente. Não é, é muito fácil falar em tecnologia, em big data, tudo, mas você não tem um time pronto para isso. E não tem também os fornecedores entendendo o que nós estamos fazendo, não adianta nada. E agora a gente percebe já grandes ganhos, mesmo medicamentos, alguns grandes medicamentos, na tecnologia de Dejan e gestão de categoria. Isso ajuda a gente a ter certeza que fizer uma escolha certa, que essa tecnologia pode trazer para a gente mais ganhos no futuro. Além disso, começamos a trabalhar numa plataforma de pricing, né? Nós temos lá mais de 15 milhões de decisões de preço feitas todo momento aqui na empresa. É muito difícil fazer isso com escala bem. Essa plataforma de pricing começou a ser colocada na companhia agora, deve estar pronta e funcionando para ajudar a gente a tomar decisões em pricing, principalmente na parte de perfumaria, de OTC, acredito que no começo de 2018. Algum ganho pode vir em 2017, pode vir, mas o maior ganho deve vir em 2018. E estamos pilotando também o nosso programa de fidelidade, o novo programa de fidelidade. Já estamos com o Drogazil com a fidelidade em Espírito Santo, aprendendo como é que a gente trabalha com esse novo programa de fidelidade e vamos preparar um rollout para a Raia no ano que vem. O programa de fidelidade é inovador, é uma coisa única no mercado, é diferente do que todo mundo faz aqui. Ele vai cada vez mais personalizar o relacionamento com o cliente. A gente tem um ativo nesse negócio que é conhecer o cliente. É muito difícil em varejo ter um varejista que consegue vender para 80% das pessoas identificadas. Então, usar isso a nosso favor para melhorar a aderência ao tratamento, melhorar a vida do cliente, fazer ele consumir o que ele realmente quer, com melhores ofertas, é isso que nós estamos trabalhando, deve ajudar a gente muito no ano que vem também. Mas a principal mensagem que eu quero deixar aqui para todos é que mesmo colocando mais tempero no nosso negócio para trazer sempre o melhor resultado no futuro, mais resultado melhor no futuro, a gente olha para o dia a dia. Então, a execução é o nosso foco principal, que não distrai nem um minuto de ter a loja bem arrumada, preparada, na melhor esquina possível, o time bem treinado, a mercadoria pronta para atender, tudo funcionando muito bem na nossa companhia. Então, nós somos maníacos por execução, por fazer bem feito, porque a nossa preocupação principal continua em atender bem e cuidar da vida dos nossos clientes e dos nossos funcionários. Então, a gente fazendo isso, a gente acha que pode trazer resultados melhores de futuro. Então, muito feliz com os resultados. Vamos buscar melhorar um pouquinho a cada momento aqui, tá? Obrigado, pessoal. Estamos prontos agora para perguntas e respostas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio, Marcinho. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria entender um pouquinho como é que está a cabeça de vocês, principalmente para o ano que vem, né? O Marcinho falou que vocês são maníacos para execução, a gente sabe disso. Mas quando a gente olha para o ano que vem, a gente não deve ter uma sazonalidade tão forte do 1Q para o 2Q quanto a gente viu esse ano, né? Principalmente porque o aumento de preço deve ser um pouquinho abaixo da inflação. Então, tendo isso em vista, eu queria entender um pouquinho como é que vocês enxergam as tendências de margem, né? Entendo que agora para o quarto trimestre já acabou essa rebarba de estoque, né, da pré-alta. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês olham a cara da margem para o ano que vem e até mesmo entender se existe alguma chance de a gente ver uma margem um pouquinho abaixo desse ano, né? Até porque você deve ter ainda esses efeitos desfavoráveis que a gente comentou do APP no ano que vem, né? Obrigado.
José, obrigado pela pergunta. Este está sendo um ano espetacular. Acho que estruturalmente a companhia está muito forte, a companhia ganhou produtividade, a companhia vem avançando. A gente tem uma série aí de projetos e iniciativas que o Marcílio falou, vários outros que a gente não conseguiu mencionar hoje, mas que já falou em outras oportunidades. Então, o resultado que a gente tem, ele é, em primeiro lugar, fruto de uma evolução estrutural muito forte, mas sim, tem uma série de fatores sazonais ligados à alta de preço que realmente ajudaram muito nesse ano, em especial no segundo tri e esse resíduo no terceiro tri. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que a base de comparação que nós vamos dar para o ano que vem é uma base muito alta. A gente no segundo tri certamente vai ter demarcha, não tem milagre. O fator de produtividade já foi publicado. Ele é 3,4, o que quer dizer que o aumento médio para a gente vai ser inflação menos 1,7, entendeu? Que é o normal, by the way, é o que a gente tem todo ano e a gente se vira com ele. Agora, vai ter no segundo tri uma perda de margem, possivelmente até no terceiro tri, em função dessa margem bruta. Agora, o que é importante? Que a margem estrutural, que é aquela que a gente carrega para frente, ela vai crescendo. Então, que a gente consiga ter ganho nos outros trimestres. Se esse ganho vai pagar esse bônus de margem, não sei, não é fácil que aconteça. Eu diria que o provável é que não aconteça. O provável é que a gente perca alguns pontos de margem. Para pagar, a gente tem que fazer com que as opcionalidades que a gente está criando consigam já soltar efeito. Não sei se vai ser o caso. Então, o nosso compromisso não é com a margem do ano que vem. O nosso compromisso é com a margem dos próximos 10 anos depois que a gente trabalha.
Então, Josué, obrigado pela pergunta aqui. Eu acho que todo mundo aqui dorme e acorda pensando na margem. É tranquilo. Ninguém fala que está tranquilo com a margem. Lógico que esse ano teve essa funcionalidade. Ela vai acreditar. Vai acontecer no segundo tri, não tem muita saída. Mas a visão é de longo prazo, tá? Se a gente conseguir fazer com que todas as novidades que nós estamos colocando na companhia entrem mais rápido, pode ser que ajude a gente em alguma coisa na margem do ano que vem. Agora, é muito difícil, tá? Nós queremos continuar consolidando o mercado com qualidade, cuidando bem do cliente, cuidando bem dos funcionários para que eles cresçam, para que a gente realmente construir uma companhia muito diferente nos próximos anos. É nisso que a gente foca, tá? Agora, todo ano temos um desafio de margem. Eu acho que você fez essa pergunta para a gente em 2014 também, sempre alta. Foi super boa de margem. Como é que vai ser ano que vem? A gente acha que vai continuar buscando a margem. Pode ser que não seja no ano, pode ser no final do ano, um trimestre só. Mas a tendência para a gente é buscar sempre algum ganho de margem, que não deve vir no ano que vem com força.
E aí, isso é importante, assim, nós estamos falando, a companhia está crescendo num ritmo excepcional. A gente vai, em termos reais, a gente vai manter um ritmo parecido no ano que vem, em termos de inflação, vai ter uma desaceleração, mas acho que a gente vai ter um crescimento aí, um top line bastante bom, bastante saudável, a gente vê toda a conjuntura de mercado contribuindo com a gente. Então, assim, eu não sei para onde vai a margem, acho que é mais provável, de fato, alguma pressão, mas combinado com um top line expressivo, entendeu? Um top line bastante, bastante bom. E continuando a fazer isso no longo prazo, eu acho que os resultados vão se modificando.
Perfeito. Só mais uma pergunta, se eu puder. Obrigado, gente, pela resposta detalhada. Na frente da expansão, né, a gente vê, vocês reiterando o guidance, a empresa está, quando olha 12 meses, vocês estão acima do guidance já, né? E aqui parece com uma certa tranquilidade, a gente entende os desafios do quarto tri, que sempre foi muito corrido, né, do ponto de vista de abertura. Mas também a gente entende que a empresa tem melhorado bastante o modelo de loja por conta de toda essa base de dados e informação de cliente que vocês têm, que permite ter um mix muito mais flexível de acordo com a localização. Né? E voltando ao ponto que o Marcinho comentou nos comentários iniciais, vocês não estão tendo grandes problemas hoje para encontrar e treinar mão de obra. Eu queria entender aqui um pouquinho por que vocês não dão uma aceleradinha a mais na abertura, se existe alguma interrupção, é muito difícil nesse ponto. Obrigado.
Joseph, eu Marcelo aqui de novo. Obrigado pela pergunta. Abrir os dentes não é fácil, é uma loucura. Tá? Estamos fazendo bem feito. A nossa preocupação, de novo, é com qualidade. Se pegar o histórico dos varejistas, principalmente no Brasil, tá? Eu tenho 30 anos nesse negócio. vou abrir 500 lojas, 1000 lojas. É sempre um voo de galinha maluco. Vai, a venda cai, a despesa que nem louco, a qualidade cai, perde milhar. Nós não estamos atrás disso. Nós estamos atrás de consolidar um mercado com as melhores esquinas, com o time bem treinado, que a pessoa se desenvolva dentro da companhia, seja um bom gerente, transformem o negócio e a sociedade onde eles trabalham, naquela região que eles trabalham. É para isso que eles trabalham, tá? Então, o nosso gás para o ano que vem é 200 lojas. Nós não vamos acelerar. A gente já acelerou com muita força. E o mais interessante, a gente olha para o lado, a gente vê alguns concorrentes nossos desacelerando. Então, o share que a gente busca, nós estamos crescendo. Vamos buscar. Os concorrentes importantes nossos estão acelerando. Por quê? Não é para abrir loja que nem maluco, tem que abrir com qualidade, tem que abrir com pronto, tem que abrir na esquina. Então, o nosso gás para o ano que vem continua sendo 200 lojas.
E, José, vamos resgatar um pouco o que a gente falava antes. A gente tinha dois objetivos para o ano. Um era acelerar, que começou com 135 e rápido a gente foi para 200 lojas de gás. Isso é uma baita aceleração. Mas tinha um outro objetivo tão importante para vocês, que é o de balancear. Então, assim, por que nós estamos hoje com 212 lojas abertas até o momento? Porque a gente vai abrir menos lojas do que já abriu no passado. Essa é uma decisão. Terceiro tri e dezembro. Então, para a gente poder, a gente abriu 150 lojas, está abrindo quase praticamente 50 lojas por tri, quase que redondo, entendeu? O objetivo é abrir as mesmas 50 lojas do quarto tri. O ano passado, e nos anos anteriores, a gente fazendo o quarto tri é uma loucura. A gente pagava no quarto tri o preço de todos os desvios de prazo dos projetos que acabavam acontecendo ao longo do ano. Então você tinha um tri maluco, com uma concentração de abertura insano, e é um tri onde os CDs estão mandando produto sazonal para a loja após o verão, é um tri onde tem mais cliente em loja e as lojas estão lotadas durante o ano, durante o mês inteiro, tanto no mês de semana, como já até acelerando o preço do Natal. Então não faz sentido a gente voltar para abrir 70 lojas ou 60 no 4 tri que a gente fez no ano passado. Um dos motivos era exatamente tirar esse pico. E 212 lojas acumuladas mostra que a gente conseguiu isso. Então, a gente reitera isso, não vai ser 200, e 200 quer dizer que passou 195, passou 205. Você tem sempre alguma legalização que vai dar mais rápido ou mais lenta. Então, nós estamos falando desse patamar. Mas não tem nenhuma intenção de acelerar no curto prazo. A gente tem que assinar o que a gente está fazendo. Ainda tem pontos de dores dentro da empresa. Esse crescimento ainda não é um crescimento operacionalmente tão bem absorvido como parece. Ainda tem dores em legalização, em construção. Estamos trabalhando para suprir gargalos. No longo prazo, eu não sei onde vai acontecer. Nem sabe se possa acontecer. Mas, claramente, neste ano vai ser 200, não vai ser 200.
Perfeito, gente. Muito obrigado. Obrigado, gente. Bom dia.
Nossa,
obrigado, João.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Edgar, do Goldman Sachs.
Obrigada, bom dia. Parabéns pelos resultados. Eugênio Marcílio, no call anterior, talvez volte um pouco para a pergunta feita anteriormente, mas no call anterior, no segundo tri, vocês falaram que para 2016 vocês estão esperando mais ou menos uns 50 basis points de incremento na margem EBITDA. E para 2017, dado a dinâmica da pré-alta, também entendo que obviamente ainda tem um bom caminho para frente para ter uma maior visibilidade para 2017, mas o gás naquele momento, a indicação que vocês deram é que para 2017 esperar uma margem, talvez em linha com deve ser, talvez um pouquinho abaixo, dado essa dinâmica da pré-alta que a gente já discutiu. Para vocês, dado os resultados agora dos 9 meses, vocês estão um pouco mais otimistas com a margem de 2016? E a segunda pergunta é a performance da Raia contra a Drogasil. Entendo que vocês não divulgam os same store, ou vendo mesmo as lojas separadas para as duas marcas, mas queria entender se as duas estão performando mais ou menos no mesmo patamar, ou se tem alguma diferença para destacar. E E achei interessante que vocês estão falando desse plano de dar uma nova cara, um revamp para a marca Drogasil, através de algumas lojas, e queria entender só um cronograma aproximado, se a gente deveria imaginar que isso está acelerando mais a partir de 2017, se vai ter algum capex relevante associado com isso. Obrigada.
Irma, obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, deixa eu lembrar que a gente não dá guidance formal de margem. O único guidance formal que a companhia dá é o guidance de 200 lojas.
Perfeito.
Isso posto, nós estamos aí num crescimento de venda que vem bem linear aí ao longo dos últimos trimestres, entendeu? Dezembro tem uma base de comparação dura com o ano passado e tal, mas mesmo assim a gente vai ter um tri muito, muito bom, muito saudável de vendas, entendeu? Não tem razão para fugir muito ao histórico, entendeu? E em relação à margem, nós temos que ver como é que vai ser a margem do tri, mas assim, nós estamos já de olho no ano que vem, essa é a realidade. Esse ano já tá feito, esse é um bom ano, o número de 4 tri em si ele não é importante, o importante é a tendência que ele deixe para frente. Então nós estamos trabalhando numa série de iniciativas aí, não só de reinvenção da companhia, de grande competitividade, mas até de custo, entendeu? Como negociações de aluguel e outras coisas mais. Então, assim, estamos trabalhando para o ano que vem. De novo, ano que vem não é fácil, segundo tri a gente perde margem, terceiro tri vai ser uma briga dura, agora nos oficinas que a gente estruturalmente a gente tem que ganhar margem. E aí tudo bem, se tem um recuo de uma margem no ano, e esse recuo porque a gente teve um bônus esse ano, isso não é um problema no ano que vem. Isso vai simplesmente um efeito de algo positivo esse ano. Então nós estamos olhando realmente a margem estrutural. Efeitos pontuais, eles vão vir e vão embora, para o bem ou para o mal. Tá? Assim como teve um efeito pontual maravilhoso, poderia ter tido uma pressão pontual. Da mesma forma, acho que ela seria pouco importante quando a gente olha o crescimento da companhia. O que vai dar continuidade disso é o estrutural. E acho que o quarto trim vai ajudar a gente com o cheiro onde é que nós estamos estruturalmente.
Eu acho que o clima da performance das duas marcas é muito parecida, tá? Não tem grande diferença, só que pode ser a diferença maior. O Brasil está abrindo mais lojas. É lógico que então ela vai na venda total agregando com mais força. A Brasil participa de alguns mercados onde a gente tem um pouco mais de facilidade com os seus concorrentes. Então, alguns desses mercados ela cresce com mais força. Mas se eu pegar o mercado de São Paulo, as duas estão muito parecidas, estão muito, muito iguais realmente e continuam crescendo com força. Tá? A mudança do Brasil, esse negócio tem que ter uma renovação de tempos em tempos. A gente fez na RAE no passado e estamos fazendo na Drogasil agora. Então, é natural que se faça a mudança. Eu convido a todos aí a visitar a loja. A loja está abrindo hoje, tá? Eu saio daqui, já vou visitar a loja. É uma loja em Genópolis, na Drogasil, muito legal. E é bem junto com um estudo de DNA das marcas que a gente fez no final do ano passado e no começo desse ano, para poder posicionar realmente as duas marcas no que elas são melhores para atender esse cliente, né? Como é que eu vou fazer essa virada na Drogasil? A gente reforma já 200 lojas por ano, 250 lojas por ano. Você acredita que vamos reformando essas lojas nos próximos anos e vamos mudando o perfil dessa loja. Não, externamente não é uma mudança absurda, internamente é uma mudança boa, que coloca muito mais up-date o modelo da Drogasil, que é o modelo da mais antiquado realmente, o modelo mais do século passado, claro, que a gente vai. A gente foi pensar em 2003, que foi a última mudança que a gente fez no Brasil com profundidade. Então, acho que isso vai acontecer nos próximos 3 ou 4 anos, não é só agora, não. E, provavelmente, as lojas novas que nós vamos abrir com o Brasil, a partir de algum momento do ano que vem, já irão abrir com esses modelos prontos, assim, se tiver confiança no modelo. Isso vai ajudar a Brasil a crescer no futuro, como ajudou a Raia no passado também.
Irma, não tem nenhuma previsão nesse momento de ter mais capex por conta disso. A ideia é que a gente, uma vez abrindo essa loja, a gente vai uma coisa da olhar projeto para coisa da execução. A gente vai olhar, vai ter alguns pontos de fine-tuning, a gente vai abrir algumas lojas de fine-tuning. Na hora que a gente entender que chegou, a gente vai chamar linha de corte, a partir daquele dia todas as lojas vão ser abertas para o novo formato e todas as reformas vão levar para o novo formato. Agora, esse é um ciclo de anos para a base girar. O único cenário da gente acelerar a capex é se a gente perceber que o novo formato está tendo um impacto de venda, resultado muito forte. Aí passou uma decisão que a gente invista mais e também
vai esperar um retorno sonista, mas hoje não é esse cenário. O cenário é o cenário normal de traçar a linha de corte e a partir daí fazer tudo normalmente com a cara nova.
Perfeito, muito obrigada. Se eu posso só adicionar mais uma pergunta sobre a plataforma de pricing e as iniciativas que vocês estão tomando lá, através, provavelmente, linkando isso com as análises de dados que vocês estão fazendo, aprofundando cada vez mais. Vocês já estudaram, vocês já têm alguma opinião formada sobre se vale a pena instalar electronic price tags nas gôndolas ou não? Entendo que é um mega investimento, mas...
Bom, a plataforma de pricing ela é diferente do electronic tag pricing, ok? A plataforma de pricing é tentar ter para cada região, para cada momento, para cada relacionamento com o cliente, um preço específico. Isso nós estamos trabalhando, trabalha com algoritmos, trabalha com muitos dados, né? Que o Big Data hoje pode ajudar a gente a fazer isso melhor hoje. Começa a entrar agora, nós trabalhamos o ano inteiro para organizar a estrutura para poder entrar, começa a entrar agora no começo do ano que vem, pode ser que em 2018 a gente tenha algum ganho nisso em imagem, tá? O eletrônico tech, lá, o preço eletrônico, a gente vê alguns analistas colocando no Brasil. A gente olha para o custo, é uma loucura, viu? Agora, vamos ver, de repente, se realmente melhorar o trabalho das pessoas na loja, para simplificar o trabalho, tiver um payback, é lógico, nós vamos colocar algum momento, tá? Mas toda a conta que a gente faz agora não vale a pena. Podemos testar em algum momento no futuro? Sim, podemos, mas por enquanto não vale a pena, tá? Mas uma coisa é diferente da outra, ok?
Claro, perfeito, bem claro.
Obrigado, irmã. Obrigado, irmã.
Nossa próxima pergunta vem do senhor João Mamede, do Santander.
Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. Dois pontos que eu queria abordar. Primeiro deles, pegando até um gancho na questão que o Joseph levantou sobre a imagem para o ano que vem, a impressão que eu tenho é que, ao longo desses últimos anos, até pela execução de vocês que cada vez melhora, a dinâmica do mercado, que também continua super saudável, a curva de maturação de uma loja nova tem diminuído. Vocês têm uma curva de maturação média aí, se não estou enganado, na casa de 3 anos, né? Mas eu tenho a sensação de que isso tem encurtado ao longo dos últimos anos. Se isso for verdade, olhando para frente, será que isso também não pode ajudar na recuperação de margem? Eu entendo que tem alguns eventos contra, né, a questão do aumento de preço que vai ser menor e tudo mais, a base de comparação, mas você pode ter alguns outros movimentos ajudando. Será que esse não é um deles que poderia mitigar essa base alta para o ano que vem? Então esse é um ponto. E o outro ponto, sobre as iniciativas de novos formatos, a própria Farmazil que o Marcílio comentou no final da apresentação, eu queria entender um pouquinho mais sobre essas iniciativas. Isso aí já é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo com a Quadra Ramba, a questão de melhoria do CRM, quer dizer, hoje vocês têm argumentos, data, leitura de dados para poder fazer esse tipo de investimento, né? Qual que é a abrangência que isso pode ter, os formatos novos de Raia, de Drogavia, os formatos maiores, e também entender um pouquinho a questão do economics desses novos formatos. Na expectativa de vocês, o economics para essas lojas maiores, essas lojas diferentes, ele é similar, ele é melhor do que de uma loja média da Raia Drogasil? Enfim, queria entender um pouquinho mais sobre essas iniciativas. Obrigado.
João, obrigado pela pergunta. Primeiro, esclarecendo, as pessoas misturam muito maturação com potencial. Se eu abrir a melhor loja da vida da empresa ou a pior loja da vida da empresa, o shape da curva de maturação não muda, entendeu? Ou seja, a relação entre quanto a loja vende no mês 1, quanto a loja vende no mês 56, ela é fixa. Isso é uma variável física, uma variável do tempo que leva para os clientes conhecerem, a perceberem que tem uma loja em determinado lugar, provar a loja, mudar o seu comportamento de compra e se fidelizar a loja. Isso é uma variável física. Ele não abrevia.
o que pode acontecer num mercado novo, onde você tem, não tem marca conhecida, ele ser mais longo porque você está misturando maturação de marca com maturação de loja. Uma maturação é uma variável física que não muda. Isto posto, a gente abre loja melhores e loja piores, entendeu? E qualquer que seja a loja que vender 200 pau no primeiro mês, a loja que vender 600 pau no primeiro mês, as duas vão maturar na mesma velocidade para os respectivos potencial de cada um. Então, o que tem acontecido é que, sim, a qualidade do parque que a gente tem aberto vem melhorando. Então, isso é uma coisa que ajuda, com certeza. Se abrir loja para vender 800 pau madura é uma coisa, se loja para vender 600 pau madura é outra. E a gente tem conseguido repetir aí a qualidade do nosso ativo legado, que é muito mais consistente aqui para os 600, tá? Então, isso é uma coisa. Em relação ao formato e a retornos aí de formato, vamos separar as duas discussões. Loja nova, ela é só Big Store, ela ainda é um teste. A gente tem duas Big Store, uma mudança, uma loja nova. É muito cedo para a gente falar de tiro. A gente está aprendendo e a gente está identificando, entendeu? Agora, pode ser um fim em si mesmo, pode ser que a gente fala, pô, que legal, é bom abrir loja de 350, 400 metros, abre mais loja. Pode ser que a gente tenha poucas lojas que a gente trai aprendizado que a gente coloca em outras lojas. A gente, no passado, tinha as lojas para 250 metros, a gente alugava um imóvel, a gente botava a parede no meio e fazia uma loja de 270, a gente não tinha aproveitamento daquele espaço. Hoje, a gente criou uma situação que tem. Então, se eu tiver um imóvel, eu estou pagando um aluguel por 200, eu vou ter condição de usar os 200, 250 ou 250. Então, não é só o extremo de 350, mas o extremo de 350 vai puxar também o normal para o limite da área física disponível, ou seja, capacidade de usar o espaço não vai ser mais um limitante. Farmazil, nós estamos abrindo esse ano 4 lojas. Uma já está aberta, outras 3 estão para ser abertas. Então, como o Marcelo falou, isso aqui deixa aos poucos o seu piloto e vai dando realmente uma iniciativa estratégica. Hoje, a gente, quando olha Farmazil, a gente olha retorno, a gente está feliz. A gente vê que as coisas aconteceram. E a própria percepção que a gente teve do formato ao longo do tempo, ela foi evoluindo também. Porque a margem bruta no início era menor do que ela é hoje. A gente conseguiu fazer iniciativas de condição de execução que hoje dão confiança para a gente. Agora, essa confiança, ela tem que ser revalidada em cada loja que a gente abre. Então, a gente está feliz que a gente viu, mas a gente não está pronto para abrir 100 lojas ano, 50 lojas ano. A gente abriu 4 lojas, está abrindo 4 lojas esse ano. Estando feliz com essas 4, a gente vai abrir mais lojas ano que vem, ainda não tem um número para isso, mas vamos abrir mais lojas ano que vem. E aí a gente vai, aos poucos, aí, evoluindo. Tá? Então, a gente está feliz, está olhando o retorno, ela tem um econômico todo diferente, entendeu? Com menos renda, mais margem, menos capex. Tá? E a gente acho que começa a se movimentar. Isso para mim é mais importante.
Então, do formato, João Dal, visita a loja da Paulista, é bem legal, vai entender melhor o que nós estamos fazendo. É trazer mais experiência para o cliente, trazer a mulher com mais tempo dentro da loja, poder comprar beleza com mais tranquilidade, tanto em Alphaville como na Paulista. Agora, o formato não é só grande, o formato pode ser pequeno também. Eu acabei de voltar de Londres com o Gênero, a gente foi naquele London City, naquele aeroporto que tem em Londres. Tem uma loja da Boots, acho que de 14 metros quadrados. Então, vamos ter que aprender em como operar lojas pequenas também. Já tem, acho que, 7, 8 lojas dentro de aeroportos. Esse é um formato novo para a gente, que tem uma dinâmica de margem, uma dinâmica de atendimento do cliente completamente diferente. Então, para consolidar o mercado, você tem que aprender a entender formatos. É isso que a gente está fazendo agora com muita força. Retorno dos formatos é o retorno que a gente espera da nossa abertura normal. A gente tem que poder fazer uma experiência aqui, outra ali, e não ser tão... Então, risco, retorno podemos fazer, vamos fazer às vezes, mas a ideia é que tenha o mesmo retorno numa loja normal nossa. Tá? Visitem as lojas e vão gostar. Acho que Alphaville e Paulista para entender o novo formato.
Está ótimo, Marcílio, obrigado. Se eu puder só mais uma bem rápida, a questão da perfumaria, eu entendo os motivos pelo qual ele perdeu participação nesse trimestre, mas eu lembro também há algum tempo do Eugênio comentando que a competição em alguns itens com o supermercado estava muito mais forte do que no passado. Como é que está o ambiente competitivo nesse segmento especificamente? Mudou muita coisa? Se atribui 100% do movimento de trimestre à questão do crescimento do OTC ou pode ter ainda alguma relação com essa competição mais forte? Obrigado mais uma vez.
Tá, João, boa pergunta. A gente, se você olhar o nosso higiene e beleza, a gente quebra em duas partes muito diferentes. Então, tem uma parte básica, commodity, que essa de fato é que tem dificuldade. Então, sabonete, pega desodorante, fralda, toda a parte que é commodity, realmente o mercado é muito forte aí, já está muito competitivo em preço, e tem algum desgaste aí, tem alguma coisa de chassi. Agora, grande parte do nosso mix é um mix diferenciado, entendeu? Então, por exemplo, é o exemplo do doce. Você fala, pô, se você pensar em creme dental, se você pensar no creme Colgate mais básico que existe, o seu mercado vai vender 95%, a farmácia vai vender 5%. Se chegar no Colgate total 12, o seu mercado vai vender 90%, a farmácia 10%. Se chegar no Whitening, vai ser 80%, 20%. Quando chegar no Sensodyne, é o contrário. A farmácia é 2/3, o seu mercado é 1/3. Então, é um paradoxo, porque a parte do nicho que vai bem é a parte premium. Então, por exemplo, a gente fez várias iniciativas de premiumização em várias categorias com sucesso, assim, brutal. A gente está trazendo maquiagem para a loja, com luz de ensaio, excepcionais. Então, a gente tem uma oferta de dermocosmético, de skincare, muito forte. Então, assim, o mix diferenciado, ele está voando. O mix básico, ele sofre, entendeu? Agora, para nossa sorte, o nosso peso de mix diferenciado, ele é maior que o nosso peso de mix básico. Então, a gente tem, no geral, uma evolução boa. Vou falar, não vou te jurar que não tenha nenhuma perda de mercado nesse trecho, até que tem alguma, mas essa taxa de crescimento é uma taxa exagerada. Você vê que é uma taxa muito diferente do que anterior, entendeu? Então, por mais que possa ter alguma perda de chano básico, não é para ter uma perda de mix desse porte. Eu acho que a perda de mix vai voltar ao normal. Mas não quer dizer que você não vai perder chano em uma categoria em produto. Isso é mais da vida.
No ano passado teve um inverno muito quente, muito seco, né? Então, se vendeu muito solar também no inverno. Então, tem essas mudanças, é normal isso, tá? Agora, o que o Eugênio colocou é, tem que estar vendendo e ajudando a gente a fazer essa priorização. É isso que nós estamos fazendo melhor agora.
Mas até no ano anterior, o Dunham não tem nada a ver com formato.
Não.
Formato são iniciativas notas. Numa fase farmacia, a gente já sabia tudo com expectativa de retorno alta. Para o Big Store, no início a gente sabe muito o que esperar. Então a gente faz a experiência e torce para todo mundo vir. Se ele não vir, a gente vai se timido com isso. Se ele vier, a gente passa mais agressivo. Ainda é cedo para falar que o dinheiro não vem.
Perfeito, pessoal. Obrigado de novo.
Valeu.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. A minha primeira pergunta é com relação a serviços opcionais nas farmácias. A gente sabe que isso está sendo estudado pelo regulador. Serviços como, de repente, aplicação de vacinas e coisa do tipo. Eu queria um update nesse sentido, se vocês puderem passar para a gente. E uma outra pergunta, um pouco mais estratégica, é tentar entender o seguinte. Vocês tiveram uma vantagem muito grande ao longo dos últimos 2 anos por terem uma posição net cash, né? Houve um aumento brutal do custo capital. Fez com que abrir uma loja para os competidores de vocês tornasse muito mais difícil. Imagina que vai ter uma reversão nessa tendência de agora em diante. Faz sentido imaginar que esse benefício que vocês têm de alguma forma pode diminuir, ou em outras palavras, é natural se esperar que a competição piore um pouco, porque alguns competidores que não podiam abrir loja agora está mais barato fazer isso? São minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Olha, o Thiago, só sobre o serviço farmacêutico, tá? Quem acredita que pode ser um caminho importante para o nosso negócio, tá? Nós temos, cada loja tem no mínimo 3 farmacêuticos, são profissionais bem treinados, bem preparados, fizeram uma faculdade difícil de fazer. O Brasil vai precisar usar essa mão de obra para melhorar a saúde do próprio país, tá? Então, temos já um piloto andando, são serviços básicos, por enquanto, ainda de aferição de pressão, de ajudar a tomar medicamento, de parar de fumar, estão fazendo teste em algumas lojas, a gente acha que o futuro pode trazer um valor para isso daqui. Ainda é muito regulado, muito difícil de fazer. Vacina também pode ser um mercado importante no futuro, né? Eu tenho uma frase minha famosa, já que eu, na vacina na gripe aqui, eu fiquei numa fila na Heitor Penteado aqui em São Paulo, 1h30 para tomar a vacina e paguei R$195. Se a vacina de gripe estivesse nas farmácias, acho que a gente poderia ter melhorado a posição de saúde da empresa, do país inteiro, né? Então, temos várias farmácias que poderiam estar aplicando. Estamos trabalhando junto com a Abrafarma nessa agenda, uma agenda junto ao governo. O governo é bem receptivo para ajudar a gente nessa agenda. A gente acha que pode ser um elemento que pode ajudar a melhorar a experiência na farmácia no que diz respeito à saúde. Deve acontecer nos próximos 12 meses, 2 anos, uma definição melhor disso tudo. As testes estão fazendo, está indo bem, não é nenhum transformacional ainda, mas ajuda sim a gente perceber que o cliente quer tirar pressão na loja.
É, acho que muito o que a gente está fazendo é serviço, é obrigação da farmácia, fazer parte aí de toda a oferta de saúde do Brasil, cuidar de aderência ao tratamento. Então são coisas que a gente vai aos poucos avançando, vai equipando uma farmacêutica para isso, vai criando espaço em loja, mas grande parte disso tem um foco de serviço. O que pode ter um foco econômico diferenciado é a vacina, realmente. Então, vacina, a Anvisa soltando uma norma, na medida que essa seja uma norma factível, razoável, que a gente possa ter escala, não adianta pedir uma sala de 15 mil, 20 metros quadrados, isso não vai existir. Agora, se pedir uma sala de 3, 5, a gente consegue ter escala. Então, dependendo para onde for a regulação, acho que isso pode ter, também, a gente pode conseguir ter, aos poucos, eu também estou aprendizado para fazer isso, não vai ser repentino, a gente pode ter uma oferta substancial disso nas nossas lojas, e isso pode ser uma coisa que vai fazer diferença econômica na nossa vida. Então, nós estamos de olho, a gente vê uma revolução na Anvisa, a gente vê pela primeira vez uma Anvisa com uma cabeça completamente diferente do passado, então uma cabeça do presidente bastante aberta, bastante moderna, muito pouco ideológica, entendeu? Então a gente vê com muita alegria essa evolução da Anvisa. É impensável a Anvisa de hoje versus aquela Anvisa do brinco das trevas, que quis limitar o PC atrás do balcão, que decidiu que a farmácia pode ou não pode vender. Então a evolução da Anvisa é enorme, e a Anvisa sabe os erros que foram feitos no passado e os gestores anteriores. Tá? Então, tem um diálogo como nunca houve, então acho que isso é bom para o país, antes de tudo. Tá? Mas pode abrir espaço aí para a vacina ser um business importante para a gente. Aí, em relação à tua segunda pergunta, é claro que quando você tem mais qualidade total, você tem mais empresa crescendo e mais empresa vindo loja. Agora, ao mesmo tempo, tem duas coisas a considerar. Uma é que muita gente fez muita bobagem de expansão no passado. Então, eu não sei, mesmo com crédito, se a demanda de aceleração do crescimento dos outros vai ser tão forte. Tem gente que pode, tem gente que não pode ter. Mas tem um outro dado na equação, e que para mim é uma incógnita hoje, que é o BNDES. A gente tem uma mudança de governo, a gente voltou a ser um governo capitalista, a gente tem um BNDES hoje com uma cabeça diferente do passado. O BNDES financiou programas de crescimento de qualquer rede de varejo, de qualquer tamanho, entendeu? Se você, e o BNDES é uma linha mais barata e uma linha mais longa. Mesmo num cenário com mais oferta de crédito, se você tiver um BNDES muito mais seletivo, como parece que vai ser o caso, vai ser difícil para redes menores se financiarem. Acho que os grandes podem sempre ganhar mercado e se financiar. Se a gente não tiver dinheiro do BNDES já de dívida, eu sou vítima de dentro, tem uma série de alternativas. Outras empresas grandes também vão ter alternativas, mas tem várias empresas médias com balanços ruins, com problemas de governança e tudo mais, que na falta do BNDES não consegue dívida alongada para crescer. Mesmo tendo mais oferta de crédito nos bancos, esse cara vai pegar um crédito muito caro e vai pegar um crédito encurtado. Então, a gente hoje está tocando uma vida normal com o BNDES. A gente tem programas pré-aprovados e dentro disso o BNDES está rolando. Mas eu não sei a hora que a gente for pedir um programa novo, como vai ser. E para a gente, tudo bem, efeito é pouco. A gente, se não conseguir no BNDES, a gente consegue no mercado privado, no mercado de capitais. Agora, uma empresa média, uma empresa pequena, vai ter muito mais dificuldade sem BNDES.
E cuidado que expansão não é dinheiro, tá? É qualidade, é saber fazer, é fazer direitinho. Tem várias histórias de expansão no varejo, no Brasil, que foram um desastre com muito, muito, muito dinheiro. Muito. Os caras usando dinheiro para capa para mais, abrir uma loja e se atrapalharam sem novo. Você tem, acho que nós e mais uns dois varejistas do país que fazem isso bem. O resto, é difícil, né? Então não vai ter dinheiro para resolver isso, né?
Perfeito, pessoal. Obrigado pelas respostas. E só outra coisa, você fala, esses grandes hoje que não dependem do BNDES, hoje eles estão travados também por financiamento, entendeu? Quem está travado com financiamento é o centro de baixo. E o centro de baixo, mesmo o mercado mudando sem BNDES, acho que não consegue captar. Vamos lá, próxima pergunta, por favor.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Otero, do Bank of America.
Oi pessoal, na verdade é o Gustavo aqui. Bom, primeiro obrigado por pegar a pergunta. A pergunta é no sentido de ganho de market share em São Paulo, que é um mercado mais consolidado. Então, queria entender de vocês se foi só abertura de lojas, vocês viram o mercado competitivo mais fraco, ou se vocês pudessem dar um pouquinho mais de cor aqui, seria excelente. Obrigado.
Tá bom. Gustavo, obrigado pela pergunta. Acho que, no geral, acho que é uma colher de operação muito boa e se traduz em grande participação em vários mercados. Certo? O mercado de São Paulo, para a gente, é um mercado excepcional, tanto na capital como no interior. E cada vez mais, sobretudo na capital, acho que o interior ainda mais aberto, ele vai se focando no mercado de rede. Se a gente for olhar nesses últimos 2 anos, tem uma série de gente com problemas. Tem uma droga verde que hoje praticamente não existe mais. A gente tem um monopólio que, pós-CVS, fechou 11 lojas no mês passado, entendeu? Então, tudo isso contribui. Nós não somos a única empresa que está ganhando share. Tenho certeza que a Bandeira de São Paulo também está ganhando share. Então, o que eu vejo aqui na capital, os dois grandes crescendo e ganhando cada vez mais importância em relação aos demais. No interior, ainda é um mercado mais aberto, a gente é líder disparado no interior, e a gente segue crescendo no interior e capturando o share, entrando em novas praças, aumentando a presença em praças existentes.
E a proposta com concorrentes, ele opera muito bem, não é fácil, né? Eu acho que o Rio deu os dois exemplos que estão com dificuldade, que um até desapareceu, mas ainda estão vivos aí. Tem muita gente viva aqui em São Paulo.
Tá ótimo, gente. Obrigado.
Valeu.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia, Eugênio e Marcílio. Eu queria explorar um pouco mais a Farmazil. Vocês comentaram, né, que tá deixando de ser piloto, está no processo de deixar de ser piloto. E eu queria ouvir um pouco como é que evoluiu o formato, né, do primeira loja para a última. O Eugênio comentou agora há pouco que a margem bruta era menor. Mas assim, até a experiência do consumidor, que tipo de formato que vocês chegaram no final e por que vocês ganharam esse conforto de agora fazer o rollout, ainda que não esteja definida a curva de crescimento e expansão aí da marca, do formato Farmazil, né? Mas queria ouvir um pouco mais isso aí. Obrigado.
Fabio, obrigado pela pergunta. Assim, é claro que você... E um formato como esse é muito diferente do formato tradicional. Então, foi uma curva de aprendizado grande para a empresa. Se alguém achava que a gente, um ano, dois anos, conseguiria ter convicção de começar de 50 filmagens ao ano, isso não vai em pé, né? Então, teve um aprendizado grande e teve uma evolução grande. No início, eu vou dar um exemplo do que é o DNA de uma empresa que foca a classe AB. As primeiras lojas da Farmazil que a gente abriu, a frente de loja era menor, o espaço de loja era menor, sei lá, 70 metros quadrados. Só que a área de apoio era igual. Então, você tem uma loja, vai trabalhar com 7 funcionários, ela tinha a mesma área de apoio de uma loja com 20 funcionários. Isso quer dizer o quê? O capex está maior do que precisava. A gente foi entendendo, começou a diminuir o capex, entendeu que a área foi ser menor, conseguiu estressar até para baixo um pouco o tamanho dessa área principal, conseguiu achar formas de fazer o mix trabalhar, porque farmacêutico, se não vender muito genérico e muito similar, não vai em pé. E tem uma curva de aprendizado para isso acontecer. Então, hoje está acontecendo isso, o farmácia para frente. O farmácia, no início, ela tinha zero de auto-serviço. Hoje, ela tem algum auto-serviço. Botou alguma coisa em perfumaria, puxou alguma coisa de auto-serviço. E na dona certa, a gente fez um teste de botar em caixa, que não faz sentido, porque aumenta a venda, mas aumenta muito o custo. Então, você tem que achar o ponto de equilíbrio, no qual você consegue ter uma oferta, mas consegue usar o próprio balcão de caixa. Então, são todos exemplos, foram alguns exemplos. A própria expansão, teve lojas que foram muito bem, tem lojas que não funcionaram. A gente aprendeu um pouco o que tem que ser a cara do ponto. Os projetos iniciais tinham um capex muito caro, não só por área de apoio, mas por eles entrar na própria máquina de fazer indústria da nossa expansão. Tem uma diferença importante. Você fala, pô, a gente abre 200 lojas ano do formato clássico com muita velocidade. Não tenho a menor dúvida de que a gente paga um pedágio de custo pela velocidade. Se a gente tivesse mais tempo para fazer o projeto, esgotar mais o projeto de engenharia, a gente ia ter menos surpresa e gastar menos. Por outro lado, você não abre 200 lojas ano. Então, o formato nosso normal, ele paga o retorno dele paga esse pedágio de velocidade. Então, você gasta um pouquinho a mais, talvez, se você gastar no lugar mais baixo, mas faz muito mais loja e aqui está sobrando. Num negócio no Farmazil, se você estourar 100 pau de capex, isso tem um efeito de ti brutal. Então, a gente precisou tirar a Farmazil, essa maquininha de fazer linguiça, entendeu? Para botar num processo mais artesanal, onde a gente esgota muito mais o projeto antes de dar ok no ponto. Então, são todas essas coisas.
E o pensar uma coisa também, Fábio, localização. Você conhece o Cantinho do Céu? O Cantinho do Céu não tem nem americano. É lá que é o proposto Brasil.
Entendi.
Entendeu? Nós estamos num lugar que não tem banco. Não tem agente de banco, não tem americano. É ali que nós temos certeza que pode ter um mercado que é mal assistido, que é mal atendido, e nós vamos estar lá para cuidar daquelas pessoas também. Então, é esse modelo mental que nós estamos criando, né? Para a poder pensar no futuro em fazer alguma mudança.
E não, é assim, um lugar grande, que vários lugares que você chega, o imóvel é ilegal, você não consegue registrar o imóvel. Como é que você vai abrir uma loja e você não sabe registrar imóvel? Você não abre a loja, entendeu? Então, imóvel no Itaim é moleza abrir, entendeu? Tá tudo bonitinho, mas no Cantinho do Céu você chega e fala, imóvel é legal, não dá para abrir, vamos pro próximo, entendeu? Então são todos aqueles que a gente teve e tem uma curva de aprendizado importante e a gente vai ganhando confiança. Então abrir 4 lojas esse ano é um marco, e essas 4 lojas, dependendo, a primeira já está muito bem, vamos ver as outras 3 como é que vão ser, elas dando confiança, quem sabe a gente faz um pouco mais disso ano que vem.
E hoje já são quantas lojas, Eugênio?
A gente tem em torno de 20. Outra coisa que aconteceu, a gente mudou com lojas que a gente fez mudança. Entendeu? As lojas que a gente mudou, elas têm um econômico diferente. Elas têm mais venda e menos margem. Porque ela herdou um pouco de movimento para as outras lojas. Então, o espaço que a gente tem para observar são as lojas abertas organicamente. A gente começou a abrir Farmazil em vários lugares geograficamente e percebeu que isso não ia conseguir dar atenção. Então a gente só fechou uma Farmazil fora de São Paulo, por exemplo, para focar mais em São Paulo. Então, o número de lojas está mais ou menos constante em 20. A gente está abrindo algumas, mas também fechou uma outra loja.
E essas 4 desse ano, uma que já foi aberta, essas já são o formato final, então. Já é o que vocês acreditam que é o ideal.
Exatamente, e esse é o marco, porque até abrir essa loja, antes dela, todas as lojas são lojas que a gente aprendeu apanhando, aprendeu fazendo. Essa foi a primeira loja que a gente abriu, que nasceu no D0 com toda a característica final do formato.
Todo aprendizado.
Isso é importante. As próximas 3 indo bem, a gente cria mais confiança para dar passo maior. Aí vai bem, cria mais confiança para dar passo maior. Aí você faz uma bobagem, você para, pensa e entende. Você faz por isso para depois seguir, entendeu? Então, de novo, nosso compromisso é com longo prazo. Nós não vamos gerar um voo de galinha, nem de raio do Brasil, nem de Farmazil. Na hora que a gente acelera o fundo para oferecer Farmazil, é porque a gente tem toda a convicção de que o formato é vencedor, que a estrutura para tocar ele está adequada e que isso vai ser um sucesso com tudo que a gente quer fazer.
Tá legal, tá ótimo. Muito obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da Hiadro Brasil para suas considerações finais.
Bom, senhor, só antes de a gente fazer o encerramento, eu queria só destacar um pouco as atividades de RI que a gente tem aí programadas nos próximos meses, tá? Em primeiro lugar, resultados. A gente vai reportar o resultado final do ano, dia 16 de fevereiro de 2017, tá? Outra coisa super importante, Hiadro Brasil Day, dia 25 de novembro, de manhã, Hotel Unique em São Paulo, se tiverem colegas estrangeiros aí, em tradução para o inglês, tá? Então, você sabe que esse evento é o único momento do ano que a gente abre espaço para vocês conversarem com todos os nossos executivos. A gente é muito chato nesse aspecto, a gente preserva o nosso pessoal para focar no negócio, focar na entrega, a gente é muito disciplinado em não distraí-los ao longo do ano com atividades da Rio. Atividade da Rio é uma obrigação minha, do Gabriel e do Marcílio, mas essa é a oportunidade que vocês têm de interagir com todo o grupo, tá certo? Essa é a oportunidade que vocês fazem pergunta, esse é aquele momento do ano que a gente consegue mostrar mais detalhes sobre uma série de questões de execução. Então, reforço bastante aí o convite e acho que os nossos eventos são bem avaliados em geral e tenho certeza que esse próximo não será diferente. A gente tem também uma série de outros eventos programados, tá? 8 de novembro, a gente tem um evento do CIT aqui em São Paulo. 15 e 16 de novembro, temos um evento do Bradesco em Nova York. Dia 1 de dezembro, conferência dos oportunistas do JP aqui em São Paulo. 9 e 10 de janeiro, vamos ter o evento do Rockefeller e JP Morgan em São Francisco. E 11 a 13 de janeiro, o evento de Latam do Morgan Stanley em Miami. Tá? Então, com isso, queria fazer os comentários aqui finais. Esse é um trimestre muito bom, é um trimestre que, de fato, tem uma carga aí de resultado pontual da alta de preço importante, mas, assim, acho que isso não pode tirar a perspectiva da evolução operacional da companhia, da estabilidade que a gente alcançou, do crescimento de 25% consolidado, que acho que é um número formidável, da produtividade que a gente vem ganhando e vai seguir procurando, entendeu? Tudo que a gente faz é no sentido de tentar gerar opcionalidade para o descolamento do resultado. Esses três últimos anos, 14, 15, 16, foram todos anos excepcionais. E nenhum ano desses a gente cantou o ano excepcional antes de acontecer. E não é porque a gente estava segurando nada, não. É porque a gente não consegue ver o salto antes de acontecer. Então, a gente trabalha continuamente para ter saltos. Só que a gente não consegue antecipar quando o salto vai acontecer. Vai ter mais um salto ano que vem? Eu não faço a menor ideia se vai ter. A gente trabalha para ter. Mas eu não posso cantar um salto que eu não tenho certeza, que eu não tenho convicção. E é claro que quanto maior a empresa, maior o número da empresa, mais difícil vai ser o próximo salto. Mas a gente não desiste e trabalha incansavelmente para isso. A gente fez em 2013, 2014, todo um plano estratégico da empresa focado em quatro grandes pilares. Que era acelerar o crescimento orgânico, que era evoluir com formatos, que era evoluir com gestão de categorias e evoluir com CRM. O Marcílio destacou várias coisas que a gente vem fazendo. Então, acelerar o crescimento orgânico, nós estamos chegando já num ponto de 200 lojas ano anualizado. Então, isso já é uma realidade grande. Formatos, acho que esse trimestre, ele ilustra muito essa evolução de Farmazil, de que esse ganho de confiança que a gente vem tendo para dar os próximos passos, entendeu? Ainda vão ter passos tímidos, mas a gente começa agora a caminhar na direção correta, toda essa experiência com o Big Store vem sendo muito interessante de aprendizado. Nós vamos entender o que sai de retorno daí e o que pode ou não vir a ser um plano de ataque disso no futuro, tá? Todas as categorias já passos importantes, tem o nosso Terminal de Consulta 3.0 no forno, em piloto, com uma série de funcionalidades novas, com mais personalização, com ganho de processo e simplificação do processo de venda. A gente pilota um plano de fidelidade novo de Drogasil, que eventualmente vai acabar na rede inteira, e eventualmente o próprio programa da Raia também vai mudar para refletir esses conceitos. Tem aí uma contribuição do Dan Rambi bastante grande, que tem no CRM. Também na gestão de categorias, a gente avança aí na implantação da plataforma de pricing, que é uma agenda importante nos próximos dois anos e que vai dar também mais matéria-prima para quem sabe a gente ter esse salto. Além desses das quatro estratégias, tem três enablers importantes que a gente avança em todos eles. A gente avança muito com pessoas, o programa de treinamento, reduzindo o turnover de uma forma brutal. Estamos começando a trabalhar para reduzir o absenteísmo. A gente vem investindo em ganho de processo. Um ganho simples de processo é a data de reporte dos nossos resultados. A gente no começo reportava no mês seguinte, a gente agora reporta dentro do mês. Então, isso é um ganho de processo da área financeira. Como esse ganho de processo da área financeira, tem outros ganhos de processo do ponto de venda, de simplificação de transações e tudo mais. Isso tudo é permitido por plataformas. Então, a gente tem um trabalho dentro de casa contínuo de plataforma. O lançamento de Univers, que é a nossa PBM, que agora tem uma plataforma integrada, única, que disponibiliza para os nossos clientes 1.400 lojas de Raio Drogasil. Acho que ele é um exemplo importante. Então, a companhia está se movimentando em várias direções. A gente está falando aqui de algumas delas. A gente vai dar mais cor disso no nosso Investor Day, dia 25 de novembro. Então, mensagem final, nosso foco é no longo prazo, nós não estamos trabalhando para a Globo de Alinha, nós não estamos trabalhando para o resultado do Quarto Tri, nós não estamos trabalhando para o resultado do ano que vem, nós estamos trabalhando para os 5 anos, para os próximos 10 anos e para os próximos 15 anos. Se a gente pensar hoje na janela de crescimento da população, nós temos uma janela transformadora dos próximos 15 anos. Não são 5, não são 10, não são 15. A gente não tem guidance de crescimento para o ano 9. Não faço a menor ideia quando nós vamos abrir. Mas vai ter crescimento, vai ter população idosa envelhecendo. 1 milhão de idosos por ano estão somando a essa população. Então, isso é um crescimento do mercado brutal. E a gente tem uma capacidade de crescimento orgânico que ninguém tem no varejo brasileiro para aproveitar essa oportunidade. Então, a gente continua muito otimista no longo prazo, trabalhando fortemente nessa direção, sem perder a perspectiva do curto. Mas quando a gente tem um trade-off, a gente sacrifica o curto para o longo. Mas os curtos têm sido muito bons e a gente acha que vai saber encontrar a forma de manter isso para os anos seguintes. Muito obrigado.
O Conference Call da Raia Drogasil está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.